os professores, tem que haver uma proposta variada, usando recursos visuais, tecnológicos, jogos, trabalho em grupo, individual, metodologias ativas, para que todos possam participar e realmente estejam ali incluídos em todo esse processo metodológico. Nas avaliações, a mesma coisa, né? Deixam de ser apenas provas tradicionais, né? E sim incluir ali portfólios, projetos, autoavaliação, uma observação contínua que possa valorizar sempre o progresso de cada aluno, para que possa entender esse pilar da própria BNCC, do conhecer esse aluno, de fazer com que haja ali uma aprendizagem essencial para que esse aluno possa realmente, de fato, protagonizar o processo ensino-aprendizagem.
Professora, por exemplo, cada aluno aprende, se comunica e se comporta de um jeito diferente. Como a escola pode respeitar essas diferenças sem rotular ou excluir, mesmo que de forma involuntária?
Nós sabemos que cada aluno, ele aprende, ele isso, e não rotular ou excluir. Então, é necessário criar um ambiente flexível, acolhedor, onde cada aluno é visto como um sujeito único, adaptando metodologias, oferecendo diferentes formas de expressão, de avaliação, incentivar a colaboração entre colegas, valorizar talentos diversos. Então, o foco, ele deve estar sempre nessas potencialidades e não nas limitações, porque dessa forma nós evitamos rótulos e nós garantimos que todos participem de uma forma plena da vida escolar.
Falando agora de educadores, qual é o papel dos professores e da equipe pedagógica para que a inclusão saia do papel e vire vivência real dentro da escola?
O papel do professor e da equipe pedagógica, né, para que realmente, de fato, aconteça uma vivência real dentro dessa escola, para que, de fato, a inclusão seja efetiva. Então, o professor, ele é o mediador dessa aprendizagem, ele é aquele responsável por adaptar metodologias, diversificar estratégias, criar ambientes acolhedores, onde cada aluno se sinta realmente pertencente àquele ambiente, àquele processo de ensino-aprendizagem. Então, ele é de grande importância em todo esse processo, porque é o professor que vai visualizar, que vai enxergar, que vai ter a sensibilidade de perceber essas potencialidades de cada aluno e estimular a participação de todos. Enquanto a equipe pedagógica, ela também tem a sua importância, ela é o grande suporte institucional e ela vai oferecer a esse professor esse respaldo de formação continuada, de orientações práticas, de estar ali, intensificando ainda mais esse trabalho dos professores, dando a eles, orientações para que ele possa atuar de uma forma competente, responsável, para que realmente promova a articulação da inclusão entre a família, escola e comunidade. Então, tanto o trabalho do professor quanto da equipe pedagógica é um trabalho em construção conjunta, coletiva, onde ali tanto um quanto o outro vão desejar cooperação e valorização de todas essas diferenças como parte essencial do processo educativo. Então, não há apenas um responsável pela inclusão escolar. Todos são responsáveis dentro dessa comunidade, desse espaço escolar, do professor à equipe de coordenação pedagógica, equipe diretiva, a família, a própria comunidade em torno. Então, cada um tem o seu teor ali de responsabilidade sobre esse tema, sobre essa importância de tornar a inclusão realmente ativa, aplicada, e não apenas algo teórico, longe de acontecer na realidade.
A formação continuada dos professores e o apoio da coordenação, orientação e dos profissionais especializados ainda são grandes desafios. O que falta hoje para que os educadores se sintam mais preparados e apoiados?
É muito importante ter essa formação continuada, porque ela vai dialogar com os desafios reais da sala de aula. Então, ela vai oferecer a esse professor um planejamento adaptado de suas práticas, sem uma sobrecarga, um apoio efetivo, um apoio com profissionais especializados, e isso vai garantir um acompanhamento constante, diário e não apenas pontual. Então, é muito importante o desenvolvimento, o incentivo de formações continuadas para que os professores possam receber todo esse suporte e estrutura para que a inclusão deixe de ser um ideal distante e se torne uma vivência cotidiana dentro do espaço escolar.
A convivência entre os alunos é um dos maiores ganhos da inclusão. Como esse convívio contribui para o desenvolvimento emocional, para a empatia, o respeito e a quebra de preconceitos?
É importante fortalecer o desenvolvimento emocional, porque cada criança aprende a lidar com diferente, com essas diferenças de uma forma natural. Então, esse contato cotidiano, ele vai estimular a empatia, os estudantes passam a se colocar no lugar do outro, promove o respeito, ao reconhecer que cada pessoa tem seu jeito de ser, de aprender, contribui para a quebra de preconceitos, pois a diversidade ela deixa de ser vista como exceção e passa a ser parte da vida escolar. Então, aprender juntos ensina a viver juntos. Então, nós vamos ter aí a formação de cidadãos muito mais conscientes, solidários, empáticos, humanos, realmente cidadãos que vão fazer toda, vão ressignificar toda essa vivência e vão desconstruir aquela ideia de exclusão, de preconceito, de não aceitação. Então, a convivência entre os alunos e um ambiente inclusivo é a chave da virada. É onde nós podemos realmente, de fato, estar ressignificando a inclusão escolar e tornando-a realmente real e não um ideal.
Professora, para fechar aqui o nosso bate-papo, olhando para o futuro, que tipo de sociedade a gente constrói quando investe em uma escola inclusiva? Dá para dizer que a inclusão escolar prepara melhor crianças e jovens para a vida em sociedade?
Com certeza, né? Quando há um investimento por parte desse contexto escolar, desse espaço escolar, das políticas públicas em torno da escola inclusiva, nós estamos construindo uma sociedade muito mais justa, solidária, democrática. Então, a convivência com a diversidade desde cedo ensina crianças e jovens a respeitarem diferenças, a desenvolver empatia, a colaborar em vez de competir, vai preparar melhor para a vida em sociedade, porque forma cidadãos conscientes, capazes de ressignificar, de desconstruir preconceitos, de valorizar o que cada pessoa tem e que pode contribuir. Então, a inclusão escolar, ela não só garante direitos no presente, mas ela também vai estar ali construindo um futuro onde todos terão o seu lugar e sua voz respeitados. Então, é muito importante estarmos falando sobre isso, ter um canal como esse, de podermos colocar essa luta diária, essa fala diária, esse lugar importante da inclusão escolar. Que cada dia mais nós possamos ter esse lugar aberto de diálogo, de debate, de discussão, de conscientização, para que ela deixe de ser um ideal, para que ela aconteça de fato na prática. E o quanto nós iremos ganhar enquanto formação de cidadãos, enquanto uma escola crítica social, consciente, enquanto jovens, crianças, adultos, que vão poder ter um olhar de respeito sobre a inclusão escolar. e não sobre algo distante que está ali estabelecido apenas legalmente. Mas para que isso aconteça, é um trabalho coletivo, é um trabalho do espaço escolar, do professor, da equipe pedagógica, da família, da comunidade, da sociedade e principalmente do poder público aí, financiando políticas educacionais inclusivas, reais, né, e que sejam práticas aplicáveis para que possam dar um retorno mais rápido para as relações sociais.
Aí, portanto, nós ouvimos a professora Simone da Silva Viana. Ela é mestra em políticas sociais, professora e coordenadora na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, nas áreas de direito e pedagogia, além de ter uma trajetória aí na educação básica e pesquisa em políticas sociais. Importante fala sobre inclusão nas escolas, e essa é uma luta diária, né, nossa em relação a isso, né? Vamos buscar trazer para essa meninada, trazer para essa turma aí o melhor possível dentro daquilo que a gente já tem hoje, mas que ainda é pouco. A gente precisa não só alcançar a legislação muitas vezes já está sendo alcançada, mas o que a gente precisa mesmo é formar uma sociedade que não discrimine, uma sociedade que não veja numa pessoa com deficiência alguém fora do seu contexto, da sua realidade. Todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas habilidades. E eu acho que o caminho é justamente esse, é um respeitar o espaço do outro, e aí a gente vai com certeza viver muito melhor do que aquilo que a gente de repente pensou, né, para nossa vida. Olha, é hora de um rápido intervalo. Na volta eu vou trazer mãe e filha falando aqui no nosso programa. Eu vou trazer aqui para conversar com a gente no programa Inclusão em Foco, Adriana de Araújo, e falando sobre a filha dela, a Maria Júlia, que é a Maju, que hoje essa menina que tem 22 anos, ela tem a trissomia do cromossomo 21 ou síndrome de Down, como ainda é conhecida. E ela vai falar sobre a história dela com a Maju, e na sequência a gente entrevista a própria Maju, que é modelo internacional, com desfiles no Rio, São Paulo, Milão, Londres, enfim, né? Com uma carreira belíssima aí como modelo. Tá bom? Tudo isso é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.
A inclusão no mercado de trabalho é um passo importante para a autonomia das PCD. Empresas que valorizam a diversidade têm mais inovação e produtividade. Apoie a contratação inclusiva.
De volta com o programa Inclusão em Foco, aqui para você pela Mega Rádio de Vitória da Conquista e Rádio Câmara, também de Vitória da Conquista, levando para você informação sobre inclusão. Medo, insegurança e muitas dúvidas. Foi assim que começou a caminhada de Adriana de Araújo ao receber o diagnóstico da sua filha Maria Júlia, a Maju, com a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down. Mas foi justamente ali, naquele momento decisivo, que a Adriana fez uma escolha. A síndrome não estaria acima da Maju. Ela seria protagonista da própria história. E o tempo mostrou a força dessa decisão. Hoje, aos 22 anos, Maju Araújo é modelo internacional, influenciadora, referência quando o assunto é inclusão. Já desfilou em grandes passarelas do Brasil e também em Londres, Milão e outros lugares do mundo. Mais do que uma carreira de sucesso, Maju se tornou símbolo de autonomia, potência e representatividade. Uma inspiração para milhares de famílias. Uma trajetória construída com estímulo, respeito, oportunidades e, acima de tudo, coragem para enfrentar o preconceito. Eu conversei com a Adriana Araújo contando um pouco dessa história dela e da sua filha Maria Júlia, e convido você a escutar aqui na Mega Rádio, aqui na Rádio Câmara, essa história maravilhosa. Bem, nosso programa Inclusão em Foco de hoje está trazendo duas convidadas que eu tenho certeza